E hoje nós vamos conversar sobre este assunto, dicas, recomendações, compartilhar informações com a doutora Desirê Tavares Pereira, ela que é médica pediatra, vai conversar conosco aqui no ponto de encontro de hoje. Doutora Desirê, seja bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia a todos.
Bom, doutora...
Vamos trazer então umas informaçõezinhas aí nesses dias muito quentes, né?
Com certeza, agradecemos aí a sua disponibilidade de conversar conosco a respeito deste tema e queria que você começasse justamente falando dos riscos, não é? Em específico, claro, aí, dos bebês, das crianças, o que difere aí os riscos também dos adultos, que daqui a pouco a gente vai falar, quais são os riscos à saúde das crianças que durante estes dias de calor?
Isso, as crianças, elas são potencialmente mais afetadas por esse calor excessivo e também pelos raios do sol, principalmente os bebezinhos muito pequenos, porque como eles ainda têm, né, menores, os bebês menores de 2 anos, como eles têm ainda a barreira da pele muito imatura, eles sofrem mais com os danos causados pelos raios solares, então eles tem maior risco de desidratação, de superaquecimento e até mesmo de insolação. Além de, claro, né, serem mais suscetíveis também, aí tem maior risco de queimaduras solares.
Certo. Doutora, você falou de superaquecimento, né, nesses dias de calor. Como os pais, num primeiro momento, podem ajudar a diminuir isso, podem identificar?
Isso é importante, principalmente nesses dias de muito calor, que a gente priorize as brincadeiras em locais mais frescos, né? Então a gente pode, claro, e sempre incentiva a criança a brincar ao ar livre, mas nesse período, com esse calor excessivo, é importante que a gente faça isso em horários mais propícios. Então, até umas 9, 9:30 da manhã, a criança ficar num espaço aberto em que o clima ainda está um pouco mais ameno, excelente. Lembrando que nesses horários a criança também deve estar com proteção solar, ou protetor que passe na pele, ou roupa, né, de proteção UV, que hoje a gente tem essa facilidade e dá um grande alívio para os pais e para as crianças também, que não curtem muito passar o protetor solar. E também no horário de final de tarde, depois ali das 16 horas, também são horários que a gente consegue deixar as crianças brincando em ambientes abertos ou que tenham um pouco de sol. No horário entre 9:30 da manhã e as 16 horas, o ideal é que a gente faça brincadeiras em ambientes um pouco mais frescos, que a gente consiga manter os ambientes um pouco mais frescos e longe da exposição solar.
Certo. Doutora, você falou um pouco aí da vestimenta, a questão de roupas aí dos bebês, das crianças. Quais as suas recomendações, hein, da vestimenta nesses dias de calor? Com certeza, uma roupa mais arejada também faz toda a diferença, né, doutora?
Ah, com certeza. Então, a gente dá preferência para roupas leves, né, bem fresquinhas, que sejam de preferência de tecido natural, como o algodão, porque ela propicia uma melhor troca de calor, né, a criança não fica abafada com aquela roupinha. E eu queria destacar aqui um cuidado especial com os bebezinhos muito pequenos, porque a gente tem uma tendência a achar que o bebezinho, só porque ele tem 1, 2 ou 3 meses, ele precisa estar excessivamente coberto, cobertinha e tudo mais. Mesmo para esses bebês, a gente precisa ter atenção. Sim, eles acabam usando um pouquinho mais de roupa do que a gente, não vão usar um shortinho ou uma camisetinha sem manga. Mas a gente também lembrar que eles também precisam usar roupas leves, porque também sofrem com o calor.
Uhum. Doutora, dar banhos aí, falando mais das crianças pequenas, né? Banhos com água fria ajudam, é recomendado, até qual temperatura?
Isso, a gente pode usar água um pouquinho mais fresca. Eu, particularmente, não gosto de usar água fria para bebês menores aí de 2 anos. Eles têm uma dificuldade maior de manutenção da sua temperatura corporal, tanto para muito frio quanto para muito quente. Por isso que eles têm maior predisposição aí a fazer excesso de temperatura, insolação e tudo mais. Mas um banho morno, né, com uma temperatura um pouco mais baixa do que a nossa corporal, então ali 32, 33 graus, até 30, eu acho que ok. Para os bebês pequenininhos, então aí 2, 3 meses, aguinha morna na temperatura do corpo mesmo, 36 graus mais ou menos, até 37. E a gente pode dar, ao longo do dia, vários banhos nas crianças e nos bebês. As crianças maiores, inclusive, podem brincar na água, que elas adoram, né? Porque ajuda a também controlar essa temperatura corporal.
Certo. Doutora, queria que você falasse um pouco da importância da hidratação, não é? Os pais responsáveis terem esse cuidado também, não é? Claro, a gente sabe que a criança não tem autonomia, não tem ainda os conhecimentos, né? Muitas vezes para se autoconscientizar de tomar mais água, de ter mais esta alimentação saudável também em dias quentes. Queria que você falasse um pouco desse papel dos pais em ter esse cuidado, né, com a boa hidratação das crianças.
Isso aí, nessa época a hidratação é fundamental e é o nosso ponto alto do cuidado com a criança nos dias muito quentes. Então a gente precisa lembrar de oferecer bastante líquido para essa criança. Os pais podem inclusive perceber que a criança parece que tem um pouco menos de apetite, mas é porque ela tem muita sede, acaba preferindo alimentos mais frescos, frutas, porque é leve e refrescante, e a gente precisa ter bastante cuidado com a água também. Em bebês pequenos, às vezes, eles não conseguem nos comunicar que eles estão com sede. Então é aquela criança que passa o dia, né, os bebês até ali um ano e dois meses, que ainda não tem uma comunicação tão ativa, eles podem apresentar só irritabilidade. Então é aquele bebê que está o tempo todo chorando. Talvez esse bebê esteja morrendo de sede e a gente precisa lembrar de oferecer água ao longo do dia. E existe uma regrinha, um cálculo para facilitar para os pais aí o quanto de água que deve oferecer ao longo do dia. Em dias assim muito quente, o ideal é que a gente ofereça mais ou menos 50 ml por quilo de peso da criança ao longo do dia. De água, sem contar, né, outros líquidos que eventualmente a criança tome, tá? Então, se uma criança pesa aí mais ou menos 10 quilos, ela deve tomar mais ou menos 500 ml de água ao longo do dia. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. E um outro detalhe é que os bebês menores de 6 meses que estejam em aleitamento materno exclusivo, ou seja, só tomam leite do seio materno, a gente não precisa oferecer água para esses bebês. A mãe deve cuidar da sua própria hidratação e deve oferecer mais vezes ao longo do dia o seio materno, porque é do leite materno que esse bebê vai tirar a água que ele tanto precisa. Para os bebês que estão em amamentação exclusiva com fórmula, né, tomando fórmula, leite em pó na mamadeira, pode ser necessário a gente dar um pouquinho de água. Mas aí, essa orientação específica desses bebês até os 6 meses precisa ser feito pelo pediatra em consulta. Ele vai avaliar se realmente tem necessidade de a gente oferecer um pouco de água para essa criança.
Tá certo. Doutora, você deu aí algumas recomendações, não é? E o que evitar a respeito de alimentos e bebidas nesses dias quentes aí para bebês e crianças em geral?
Ah, eu acho que o mais importante, o maior cuidado que a gente deve ter é com os alimentos que são oferecidos fora de casa. Então, o pessoal está na praia, está curtindo aí a temporada, a gente sabe que tem muita virose acontecendo, então evitar o consumo desses alimentos que são vendidos em áreas abertas. Mesmo a gente, quando vai levar um alimento de casa que foi preparado com todo cuidado, se ele for ficar muito tempo exposto à temperatura externa, né, que não tem uma boa refrigeração, ele pode sofrer contaminação também e acabar estragando. Então, nessa hora, o mais fácil para oferecer são as frutas, que a gente consegue levar, né, com bastante facilidade para os lugares. Então, melhor dica é leve frutas para oferecer para sua criança enquanto ele está brincando no parque, enquanto estão passeando na praia, e sempre procure comer em locais em que você consiga saber certinho a procedência e que aquele alimento está sendo bem armazenado.
Doutora Desirê Tavares Pereira, médica pediatra, conversando aqui no Ponto de Encontro, falando um pouco das dicas, né, informações, recomendações para você proteger aí o seu filho, não é? Enfim, a criança que você é responsável, bebês que devem ter cuidado especial durante a estação do verão, durante os dias de calor. Doutora, em relação à noite, né, a gente sabe que até para a gente, né, para os adultos, é difícil, tem essa dificuldade muitas vezes durante a noite, se é muito calor, de dormir. O que pode auxiliar nos bebês, nas crianças, durante o sono, durante a noite?
Isso, à noite, as mesmas recomendações. Pijaminha bem leve para a criança dormir. E a gente pode usar aí da tecnologia para amenizar a temperatura dos ambientes. Então, a gente pode usar ventilador e ar-condicionado, mesmo para bebês pequenininhos. O que a gente vai evitar é de deixar ou o vento, né, do ventilador virado direto para a criança. A ideia é que a gente possa amenizar a temperatura do ambiente. E o ar-condicionado, a mesma coisa. Não dá para a gente deixar o ar-condicionado muito gelado. Mas sim, a gente pode usar, mesmo para recém-nascido, um ar-condicionado ligado numa temperatura para deixar aquele ambiente mais ameno e todo mundo poder dormir com um pouquinho mais de tranquilidade.
Doutor, algumas dúvidas rápidas aqui também. Pode molhar o pé do bebê na água da torneira para refrescar nesses dias de calor?
Pode sim, é bem gostoso, as crianças gostam bastante de água. Eu costumo não recomendar bebês pequenos, ali até uns 4 meses, de entrar em piscina fria. Mas a partir daí, 5, 6 meses, a criança já se diverte bastante com a água e não tem o menor problema nesse período muito quente, observando como está essa criança. Começou a ficar ali com a boquinha roxa, os dedinhos roxos ou tremer, é porque está ficando frio demais e está na hora de sair, mas é uma ótima opção, sim. E para os bebês pequenininhos também, o banhinho, ou molhar um pouquinho, né? O pezinho ali na água não tem o menor problema.
Certo. Doutora, os cuidados, quando o pai vai colocar a criança no carrinho ou até mesmo em cadeirinhas aí no carro durante o calor, a gente sabe, né, que muitas vezes se a viagem é longa, o carro vai pegar sol, né, num dia de calor. Como proteger melhor essa criança?
Isso, aí a gente pode, lembrando, né, da roupa, a roupa da criança bem fresquinha, porque ela presa naquela cadeirinha já é uma coisa que esquenta, e é mandatório que a gente esteja com a criança ou no bebê conforto, né, os bebês menores de 1 ano, ou na cadeirinha do carro, pela própria segurança. A gente pode fazer um anteparo na janela, a clássica fraldinha pendurada ali. Existem hoje em dia algumas outras modernidades para a gente tampar e evitar que venha o sol direto naquele bebê. E se for possível, né, for existir no carro, ar-condicionado para a gente poder refrescar ou a janelinha mesmo aberta para a gente poder minimizar o calor dentro e, em hipótese alguma, deixar a criança dentro do carro, né, quando o carro desligado.
Certo. Nesses dias de calor, também é mais comum ocorrer assaduras aí no, nos bebês, doutora?
Ah, pode acontecer sim, os bebezinhos pequenos, que são mais gordinhos, né? Não tem muito pescoço, eles podem fazer assadura nessa região do pescoço. A gente pode ter brotoeja, que é como uma alergia do próprio calor. E aí, as medidas que a gente vai fazer são medidas caseiras, que a nossa avó já fazia e que funcionam super bem, que é tentar manter roupa bem fresca, o ambiente adequado, a pele hidratada, então sempre lembrar de passar um hidratantezinho nessa pele, porque ela precisa se manter íntegra. Um pouquinho de maisena, eu gosto de usar a própria maisena para a gente manter aí, né, o amido de milho, para a gente manter o pescocinho bem seco. E uma outra dica legal que ajuda bastante com a pele também do bebê é colocar um pouquinho do amido de milho na água do banho do bebê. Então, naquela banheirinha, você põe ali 1 ou 2 colherzinhas da maisena e dá o banho no bebê com aquela água, porque ajuda a melhorar essa barreira de proteção da pele.
Interessante. Doutora, tem alguns bebês que têm alergia também aí durante o calor? O que fazer nesses casos?
Tem bebês que sofrem bastante, que suam mais, porque o suor é uma característica própria, né? Então, esses bebês podem sofrer um pouquinho mais e fazer, né, a brotoeja mais intensa. Se você perceber, né, as mães aí perceberem que aquilo está ficando muito intenso, parecendo fazer feridas, é importante que o médico seja consultado para ver se existe algum tratamento a mais que precisa ser implementado. Mas a melhora vai se dar mesmo com esses banhinhos aí para diminuir a temperatura corporal, e é importante a hidratação da pele. Às vezes a gente pode achar isso um pouco estranho, porque a hora que a gente passa o hidratante na pele, ela parece que fica um pouco melada por conta do suor, mas é que essa hidratação é importante para a gente manter a barreira da pele íntegra, porque é isso que minimiza a alergia. A nossa pele é como uma parede de tijolinhos, e a gente precisa ter esse hidratante que é como a argamassa que mantém os tijolinhos no lugar. Então, dessa forma, a gente garante uma melhor barreira de proteção da pele do bebê.
Doutora, no verão tem mais mosquitos também, né? Somos mais suscetíveis a picadas de mosquitos. Como proteger aí os bebês, as crianças? Existem repelentes aí que podem ser usados e outras formas de minimizar esse problema?
Sim, agora a gente está tendo inclusive um grande aumento do número de casos de dengue, né, em vários locais do Brasil. Então, a gente tem sim recomendado já o uso do repelente em áreas em que está tendo surto de dengue, já a partir dos 2 meses. A indicação, aí você vai encontrar na farmácia algumas opções para bebês já a partir de 2 meses. A gente tem 3 ou 4 marcas disponíveis no mercado, de fácil acesso. Para locais onde não tenham casos de dengue, seja só pernilongo mesmo, pelo desconforto, a recomendação de uso do repelente é a partir dos 6 meses. Isso porque a pele do bebê é muito sensível, então existe risco tanto de intoxicação pelo repelente, quanto de alergias. Aí, nesses casos em que existe risco de doença, né, como a dengue, febre amarela, a gente acaba pesando o risco-benefício, acaba entendendo que é melhor a gente prevenir a doença. E sempre é importante lembrar dos cuidados ambientais. Então, fechar as janelas nos horários em que a gente sabe que tem, né, a entrada do mosquito, principalmente ali no finalzinho da tarde, e o cuidado intensivo, diário e permanente contra os focos de mosquito da dengue. Essa é a principal medida de controle para a gente evitar aí a contaminação do bebezinho. Além disso, a gente pode usar mosquiteiros e hoje em dia a gente tem algumas opções de adesivos para colocar perto da criança, que daí vai ter o princípio que é a citronela, que também ajuda, né, a afastar um pouco os mosquitos. E a gente tem algumas opções de repelente que podem ser aplicados no tecido, que também minimiza o contato direto do repelente com a pele do bebê.
Legal. Doutora, temos aqui também uma pergunta de uma ouvinte. Ela diz aqui o seguinte: quando dá febre em bebês de até 2 anos ou mais, é recomendável dar banho com água quase fria?
No geral, a gente não faz com água quase fria. A gente pode usar, né, lançar mão aí de compressinhas frias na região da testa, embaixo do braço, para ajudar a diminuir um pouco essa temperatura corporal. E também o banho, mas aí o banho morno, sempre em torno dessa temperatura aí, 34, 33 graus, não abaixo disso, porque também a gente não quer que tenha um choque térmico aí na criança, e também não fazer o banho como algumas pessoas mais antigas costumavam fazer com álcool, então isso não é recomendado. Aguinha morna, ok, medica, como a medicação leva aí em torno de 40 minutos a 60 minutos para ter ação, nesse período a gente pode minimizar um pouquinho essa temperatura corporal com o uso do banho com água morna.
Tá certo. Doutora, na praia, ao levar crianças aí na praia, seriam basicamente as recomendações aí que você passou, né? Protetor solar, esses outros cuidados aí também com a vestimenta. Na praia se aplica algo similar também, né?
Isso, na praia, então assim, lembrando desses horários, né, adequados de visitação da praia e exposição solar, mesmo com protetor solar, até as 9h30, 10 horas e depois das 16 horas. Bebês menores de 6 meses não podem usar protetor solar, não é liberado antes dos 6 meses, então para esses bebês a gente vai ter que lançar mão das roupinhas com proteção UV, e mesmo assim bebês pequenos, 3, 4 meses, eu nem recomendo que fique longos períodos na praia. O ideal é ir lá, dar uma voltinha, tudo bem, é gostoso, todo mundo gosta, mas nesse horário de manhã cedinho e depois volta para casa e fica com a criança resguardada em casa. Para as crianças maiores, cuidado intensivo nesse horário, né, de pico, fora desse horário ideal de exposição solar, eles não deveriam ficar expostos ao sol, deveria ficar sob proteção e sempre reforçar, né, o protetor solar na embalagem, inclusive diz quanto tempo ele deve ser repassado, no geral é 60 minutos, a gente tem que retornar a passar o protetor, porque não adianta passar uma única vez, né, e 60 minutos depois a criança vai ficar desprotegida.
Doutora Desirê Tavares Pereira, médica pediatra, participando conosco aqui do Ponto de Encontro, falando aí da saúde dos bebês, das crianças e os cuidados a respeito desses dias de calor, os cuidados, né, as dicas, informando você. Doutora, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco, trazer um pouco do seu conhecimento, das suas recomendações aí, com certeza de grande valia neste período, né, principalmente do calor aqui que estamos falando, a você informar o nosso ouvinte. Muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço. Um bom final de verão aí para todo mundo, com bastante cuidado com as nossas crianças, e eu estou sempre à disposição.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.